O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vai intensificar fiscalização para fiscalizar a carretas aqui em Manaus. E sobre isso, converso agora com o vice-presidente do IMU, Edson Leda. Bom dia.
Olá, bom dia, Lui.
Vamos juntos, então, vice-presidente. Aqui é o Clauson falando com você. A tua avaliação inicial sobre essa semana aqui em Manaus. Nós tivemos aí carretas comprometendo o trânsito da cidade. Vocês, em paralelo a isso, realizaram operações na cidade para coibir carretas irregulares. Então, vocês estão dizendo que vão intensificar essa fiscalização aqui em Manaus. Como é que isso vai acontecer?
Olá, bom dia a você ouvinte que nos ouve nessa manhã. Nós ficamos extremamente tristes com as notícias que nós temos assistido, porque isso mexe com a população da nossa cidade, mexe com a segurança das pessoas. Isso tem sido uma luta constante nossa, temos realizado diversas operações, só em um ano nós realizamos 219 operações de trânsito, dentre muitas delas, acho que aproximadamente 30, 40% delas foram de... foi a carga pesada, porque nós entendemos que na nossa cidade, por termos o distrito industrial, o polo industrial de Manaus, temos a cadeia logística é muito grande, então nós entendemos que é necessário nós fazermos isso constantemente para que haja segurança. O que aconteceu nessa semana foge daquilo que nós temos feito, porque nós temos buscado cada dia mais trazer segurança para o condutor. E quando os condutores desses veículos não andam com a devida segurança, isso pode trazer riscos sérios para a nossa cidade.
Essa operação acontece desde quando aqui em Manaus? A operação que o senhor cita?
Desde que nós nos tornamos vice-presidente, né? Fomos indicados pelo prefeito para trabalhar e para ajudar a cidade, para colaborar com a cidade, nós temos realizado isso. Desde que cessou aí o período mais crítico da pandemia, nós já começamos a fazer. Por conta de, logo no começo do mandato, teve muita questão de tombamento de carreta. Isso já é uma coisa recorrente na nossa cidade, principalmente ali naquela área próxima ao Porto Chibatão. Tinha tombado, estavam tombando muitas carretas. Então nós percebíamos que elas tombavam com a carga, mas o cavalinho às vezes não tombava, e isso nos preocupava, porque mostra que o condutor do cavalinho, da unidade tratora, não estava travando o container em cima do porta-container. Isso é uma infração gravíssima, passível inclusive de remoção ao parqueamento. Então a gente percebeu essa movimentação, esses sinistros na cidade, e nós começamos a realizar essas operações para que pudéssemos garantir a segurança para a população.
Então, a gente tem essa operação de 2 anos, mais ou menos, para cá, né? Praticamente pós-pandemia, ali um pouco mais de 2 anos, provavelmente. Com certeza, a operação já coibiu com que muitas carretas irregulares parassem de trafegar ou fiscalizou carretas que, por algum momento, apresentaram problemas. Só que, de 2 anos para cá, mesmo com essa operação, a gente tem percebido que a situação talvez não tenha mudado 100%. A operação é paliativa, são em avenidas específicas. Não tem outro tipo de sugestão, além dessa operação do IMU, para... Eu sei que não dá para 100% melhorar, até porque é preciso até mesmo, né, o IMU fazer concurso público. Talvez a gente vá falar de agentes públicos que faltam dentro do IMU, mas a questão é, somente essa operação, ela coíbe de fato as carretas irregulares? E o que pode ser feito além dessa operação? E o que é feito depois dessa operação também?
Então, nossas operações, ela tem a principal finalidade de causar impacto na população, para que as pessoas que usam esse tipo de veículo entendam que há uma fiscalização, e ela nunca é anunciada, ela é sempre feita de surpresa. Por quê? Porque não é para a gente pegar a pessoa de surpresa, é para as pessoas entenderem que ou eu ando corretamente, ou então eu posso ser surpreendido por uma fiscalização. Ela não é suficiente, porque assim, mesmo que nós fizéssemos essa operação todos os dias do ano, Seriam 365 operações, mas se a gente for contar a quantidade de veículos que nós temos na cidade, é infinitamente superior. Então, o Instituto faz a parte dele com relação à fiscalização. Nós temos um núcleo de educação de trânsito que faz palestras, que vai nas escolas, vai nas empresas, colocamos em nossas redes sociais, mas a principal ferramenta disso tudo é o ser humano. O condutor precisa estar consciente daquilo que ele está fazendo. E aí eu não falo também somente para o condutor de veículos pesados. Nós falamos para outros condutores também que às vezes acabam ocasionando um acidente. Às vezes um veículo que avança um sinal, a pessoa tá, o condutor está numa carreta com uma carga muito pesada, tenta desviar, tomba a carreta, não tem assim, na rotatória da Suframa, aconteceu 2 vezes já. Foi desviar de uma motocicleta que cortou a frente dele, tombou. Então, assim, a gente precisa entender que o condutor é a principal ferramenta de mudança. O órgão de fiscalização, ele pode até fazer, ter a sua efetividade na hora de fazer a fiscalização. Porém, o condutor, ele tem que ser o principal agente de mudança nisso tudo. Então, nós fazemos a conscientização através das nossas redes sociais, da nossa educação no trânsito, através da fiscalização. Mas a mudança só vai vir se o condutor tiver essa consciência.
É, a operação Carga Pesada, realizada de janeiro a maio deste ano, em todas as zonas da cidade, trouxe aí 219 ações de fiscalização em veículos de grande porte. Como disse, o objetivo de promover a segurança viária e prevenir acidentes causados por caminhões pesados e transportadores de carga, os resultados mostram um aumento significativo nas autuações em comparação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a maio, foram registradas 2.223 infrações, 2.223 infrações, representando um aumento de 86% se comparado ao mesmo período do ano passado. Então, ainda mesmo com aumento expressivo, a gente registra aí, portanto, esses problemas com as carretas e com os caminhões também, né? Então, que essa mentalidade da população e principalmente das pessoas que trafegam, que dirigem esses modais, estejam cientes de que existe uma operação, mas que sempre não será suficiente, como disse o Edson também. Agora, o que que vocês mais costumam observar nessas irregularidades das carretas e dos caminhões, hein, Edson?
Geralmente é pneu em mau estado de conservação, mau estado de rodagem, e as pessoas insistem em andar com pneu, popularmente falando, né, careca, e isso daí é um prejuízo, principalmente em dias de chuva, isso é um prejuízo muito sério. Então, assim, é o que nós. Pisca quebrado, por incrível que pareça, documentação de veículo atrasado, por isso que nós sempre pedimos o apoio dos nossos parceiros do Detran, do BPTran, sempre estão conosco ali ajudando também, porque nem todas as competências, isso a gente precisa deixar bem claro para a população, nem todas as competências é do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, do órgão municipal. Algumas competências também são do governo estadual e por isso nós temos essa parceria. E vale ressaltar que a população cobra muito: ah, por que que não proíbe as carretas de dia? É porque a gente acaba prejudicando ou massacrando o setor de logística, que faz a distribuição dos nossos produtos alimentícios, que faz a distribuição dos nossos produtos lá no supermercado, das roupas. Então, assim, não dá para a gente sacrificar todo um setor que faz a distribuição para a gente, que provavelmente, se nós sacrificássemos, iria aumentar o custo dos produtos que eles distribuem, porque se a gente coloca tudo para noite, eles teriam que pagar adicional noturno. Então, assim, é uma cadeia que é muito complexa. Agora, o que nós entendemos que seja necessário é que existam leis que punam mais severamente empresas que permitem o condutor andar com o veículo em mau estado de conservação, leis mais duras penalizem a pessoa que anda com o veículo, por exemplo, com carga, com container solto. Então, assim, as infrações de trânsito, elas são ínfimas diante daquilo que às vezes está sendo transportado. E a gente já chegou a ter transportadora e empresas que falam assim: não, deixa multar aí, a gente paga, porque a carga vale mais do que a multa. Então, assim, para a gente, o poder público, a gente fica sem, mas nós fazemos nossa parte, nós vamos lá, fiscalizamos, independente do valor ou não, mas é quando a pessoa sente a dureza da fiscalização, aí ela começa a ter consciência e começa a mudar. Então a gente, como órgão de trânsito, temos feito nossa parte para tentar dar a maior segurança para a população possível.
Edson, por fim, a gente está chegando na reta final da nossa entrevista. Gostaria que você pontuasse para o ouvinte da CBN. A gente já trouxe essa informação aqui em várias oportunidades, mas os ouvintes, eles insistem em perguntar, até porque é natural mesmo, os novos chegam aqui e outros também até se perdem na informação. Horário de carretas de circulação. Quais são as avenidas que podem circular? Os horários que essas carretas podem circular?
Então, nós temos aqui quatro vias arteriais na cidade, que são principais, que elas têm a proibição de veículos pesados até às 18 horas, que é Maripiranga, Humberto Calderaro, Djalma e Maceió. Então a gente tem essa e alguns horários alternativos, pesos diferentes na Constantino Neri também. Então assim, a gente tem procurado fazer isso. Algumas pessoas falam assim, ah, por que que não proíbe na Efigênio Salles, porque a Efigênio Salles é praticamente a única avenida que corta o eixo leste-oeste da cidade. Se nós proibirmos a Efigênio Salles, isso causa um transtorno muito grande, mas nós já estamos pensando em alternativas, em conversa com o prefeito, em conversa com o presidente, nós já temos buscado alternativas para nós, pelo menos, diminuirmos a quantidade de veículos, ou pelo menos em horários específicos, para que a população possa ir rodar em segurança, trafegar em segurança e assim poder chegar ao seu destino e chegar com a certeza de ir chegar no seu destino final.
É isso, Edson Ledo. Os ouvintes aqui estão perguntando sobre os sinais inteligentes também. Alguns já estão funcionando, outros não. Expectativa aí para esses sinais inteligentes começarem a funcionar em toda Manaus. Eu sei que ali naquela região da Avenida Humberto Calderaro está funcionando, né? O sinal inteligente ali, né? Ou seja, todos os sinais ficam verdes no mesmo momento e ficam vermelhos também no mesmo instante, né? Tem outras avenidas que vão passar a funcionar dessa forma também?
Isso, nós estamos em fase experimental, né? No começo foi bastante transtorno, até mesmo para os agentes de trânsito que controlam, que ficam nos controladores, para eles foi difícil, porque a gente trabalha muito com o visual. E o semáforo inteligente, ele precisava de um laço virtual, onde ele pudesse identificar com as câmeras que ele tem a quantidade de fazer a contagem de veículos de uma via, de outra via, e aquela que tivesse mais carregada, ele dava um tempo maior. Então assim, no começo foi muito difícil, mas agora nós já nos ajustamos, já estamos naquela área de Humberto Calderaro, Maripiranga, Bolevar. Aí vamos expandir para Constantino Neri em alguns pontos, Djalma Batista, e aí assim, conforme a cidade, conforme a nossa capacidade de implantar o serviço, a gente vai espalhando para a cidade a partir daquele ponto. Algumas pessoas já reclamaram para a gente, porque o semáforo inteligente, ele não trabalha com o verde piscante, né, o que nós estamos acostumados. É a única cidade no Brasil que nós temos o verde piscante, é aqui em Manaus. Em outros lugares não existe. Foi uma medida tomada e isso nós percebemos que reduziu a quantidade de acidentes por conta disso. Mas o semáforo inteligente não consegue fazer essa programação. Então a gente está tentando ver uma alternativa para tentar melhorar isso daí cada vez mais. Mas a população já está ciente de que nós estamos fazendo essa implantação e logo, logo, nossa cidade estará completamente uma cidade inteligente no que diz respeito à semaforização.
E, por fim, o nosso ouvinte da CBN pergunta sobre radares eletrônicos. Há alguma previsão para começar a instalação dos radares?
Então, nossa cidade, para quem tem acompanhado o trânsito da nossa cidade, temos visto muitos acidentes de trânsito, sobretudo de velocidade. Nós estamos em processo licitatório de algumas empresas para apresentar o projeto, para que nós possamos fazer essa implementação, mas é um processo que não é um processo tão simples de acontecer. Então nós estamos não tem previsão para quando haverá a implantação, mas nós estamos em processo licitatório, em fase de apresentação de empresas. Algumas pessoas já até espalharam em diversas fake news aí, que em tal lugar vai ter. Então, não é isso. Quando for ser implantado, a Prefeitura de Manaus estará fazendo o seu pronunciamento, a sua nota oficial, dizendo onde estará e quando estará sendo implantado. Mas, nesse momento, não está sendo implantada a fiscalização eletrônica. Porém, eu vou deixar bem claro aqui para os ouvintes, a fiscalização através de vídeo monitoramento, ela já acontece, ela já pode acontecer. Nós estamos implantando placas de sinalização em alguns lugares para dizer assim, nós estaremos fazendo o vídeo monitoramento, a fiscalização por vídeo monitoramento nesse local. Então, o condutor, Edson, tem que estar atento à sinalização.
Sim, nesse estudo que vocês ainda estão fazendo sobre radares eletrônicos, alguma avenida ou alguma rua já chama a atenção de vocês para começar a instalação desses radares? Quando começar, vocês já mapeiam avenidas que podem receber radares eletrônicos e quais seriam essas avenidas?
Sim, a Coronel Teixeira é uma avenida que nos preocupa muito com relação ao acidente. A Avenida do Turismo nos preocupa muito. Nós temos também Altaz Mirim, que é uma avenida de grande movimento na Zona Leste. Altaz Mirim e Cosme Ferreira também, assim, são avenidas que têm causado, sim, acidentes fatais. A Avenida das Torres. Então, assim, nós já temos um mapeamento de algumas avenidas que têm causado maior quantidade de acidentes quando nós falamos de excesso de velocidade. Porque existem dois tipos de fiscalização: excesso de velocidade e avanço de sinal. Avanço de sinal, assim, é até contraditório, mas nós temos que colocar uma fiscalização eletrônica para avanço de sinal, sendo que a pessoa que está dirigindo sabe que não pode avançar o sinal. Então, assim, o poder público tem que fazer coisas, sendo que a consciência maior tem que ser do condutor.
Então a gente fica agora na expectativa para saber qual deve ser a empresa vencedora da licitação para reinstalação dos radares de velocidade, né? A expectativa agora é essa.
Exatamente. A gente agradece a população que confia no nosso trabalho. Eu sei que temos muito a fazer, mas nós aos poucos vamos tentando implantar aquilo e diminuir. Inclusive, nós tivemos uma diminuição na quantidade de acidentes fatais nesse primeiro quadrimestre do ano, referente ao do ano passado, com uma redução de aproximadamente 13%. Para a gente é uma vitória muito grande, porque mostra a efetividade no nosso trabalho, na nossa educação de trânsito, que tem feito um trabalho brilhante, na nossa fiscalização, juntamente com os agentes de trânsito. Então, mostra que a população entende que é preciso respeitar as leis para que proteja a vida. E também mostra que nós temos trabalhado para trazer essa segurança para a população, que é o nosso principal objetivo.
Edson Leda, vice-presidente do IMUR, muito obrigado por estar conosco. Bom dia, bom trabalho.
Um bom dia para você, bom dia para os ouvintes, um bom trabalho. E qualquer coisa, se precisarem, tiver alguma dúvida, eu posso deixar aqui as nossas redes sociais do IMMU?
Pode sim, fica à vontade.
Arroba IMMU Trânsito, ou então pode no meu privado mesmo, arroba LedaJR, _. Manda uma mensagem lá que a gente dá uma resposta para você. Nós sempre temos respondido de todas as formas possíveis para tentar. Nós temos recebido muitas denúncias, principalmente de uma operação que nós fazemos, Clauson, que é a operação de veículos abandonados, né? Então, assim, nós temos recebido muitas reclamações, nós temos feito remoções diárias, de aproximadamente 4 ou 5 veículos abandonados, que tem sido foco de doença, foco de marginais, ficam ali para consumir droga, ponto de venda de droga. Então, assim, nós temos removido para tentar dar ordenamento na nossa cidade.